expansão do ensino superior está associada ao aumento dos salários e empregos. É o que aponta um estudo, uma pesquisa feita por economistas da Universidade de São Paulo e também do INSPER, avaliando o período de 2000 a 2010, quando o número de matrículas em universidades do país dobrou. E aí, as consequências, quer dizer, as boas consequências deste fato específico. E eu vou conversar com o Roberto Xu Rocha, economista graduado aqui pela FEA, Faculdade de Economia e Administração da USP, doutorando da Universidade da Califórnia em Berkeley, nos Estados Unidos, também um dos autores deste estudo. Roberto, tudo bem? Bom dia.
Oi, bom dia, tudo bom?
Como vai? Obrigada por atender o nosso pedido e conversar com a gente aqui sobre esse assunto. Interessa a qualquer tempo, não é? Saber que o ensino superior trouxe essa consequência positiva de aumento de salários e também de empregos. Claro que vocês se focaram, conta pra gente um pouco esse universo. Foi de 2000 a 2010, é isso?
Isso.
Quando justamente o número de espaço, né, de matrículas nas universidades, de vagas abertas nas universidades, teve uma ampliação importante, não é isso, Roberto?
Isso. Ah, então, a gente foca, na verdade, no período de entre 2000 e 2010, por causa de disponibilidade de dados, porque para fazer o nosso estudo a gente precisa do censo demográfico, que é coletado a cada 10 anos. Uhum. Então, a gente poderia pegar, por exemplo, os anos até 2014, 2015, que a expansão do ensino superior continua acontecendo. Mas a gente tem como fim 2010, por causa da disponibilidade de dados, na verdade. Mas sim, foi um período onde, como você falou, o número de pessoas matriculadas no ensino superior dobrou. E o número de concluintes por ano mais que dobrou. Então, saiu, por exemplo, de 2 milhões e meio, mais ou menos, de pessoas que estavam matriculadas no ensino superior em 2000 para mais de quase 5 milhões em 2010, por exemplo.
E de forma generalizada, quer dizer, alunos buscando vagas em várias áreas, porque interessa saber de onde, né, esse profissional, sim, que se formou, para onde foi, quer dizer, de que área é? Vocês têm esse levantamento mais minucioso?
Sim, a gente tem esse levantamento através do Censo da Educação Superior, que é feito pelo INEP. Uhum. E o número total de concluintes nesse período todo, somando todos os concluintes entre 2000 e 2010, foi de um pouquinho mais de 6 milhões de pessoas. E são em diversas áreas, assim, tanto no ensino superior público quanto no ensino superior privado. Uhum. O ensino superior privado foi aproximadamente 70% dos concluintes.
E no privado, 70%?
Uhum. É, 70%, um pouquinho mais, 72% dos concluintes foram do ensino superior privado e 27,5% do ensino superior público. E nas mais diversas áreas de cursos e, em particular, a que mais maior tem é uma área que é a sub-área de ciências sociais, negócios e direito, que inclui administração, curso de comércio exterior e coisas desse tipo.
Uhum. O mercado absorveu toda essa mão de obra formada e, portanto, né, qualificada, né? Que se quiser, no mínimo, graduação, mas imagino que parte destes profissionais se pós-graduou, se doutorou, fez mestrado, enfim.
Bom, a gente não consegue diferenciar quem tem pós-graduação de quem tem graduação, a gente junta todos num grupo só, uhum. Mas a gente encontra, o que a gente faz, a gente divide por municípios e vê quantos, o diferencial de pessoas em cada município entre 2000 e 2010, de acordo com seu nível de escolaridade, e a gente encontra que sim, os municípios que mais tiveram expansão no ensino superior estão correlacionados positivamente com expansões invariáveis de mercado de trabalho, como taxa de ocupação, renda do trabalho e renda domiciliar per capita. Então, isso sugere, sim, que em equilíbrio o mercado está, existiu a demanda e o mercado incorporou todo esse trabalho qualificado e, digamos que teve efeitos positivos no aumento de qualificação nos mercados de trabalho locais em cada município.
Ah, tem isso também, né? Porque dá um incremento no município. A gente falava ontem do aspecto específico do número de doutorados em relação à população, por exemplo, em São Carlos, uhum. Que é bastante elevada, né? Porque é uma exceção em relação A boa parte Sim. dos municípios, né?
Sim.
Agora, Roberto, sobre a renda, em relação à renda, e aí vamos detalhar um pouquinho mais o que é que isso significou de média salarial, de salário para estes formandos e, claro, hoje já profissionais.
Então, o que a gente tenta encontrar é um efeito mais amplo do... A gente não calcula exatamente o efeito para o formando, porque... Digamos que quando você forma pessoas, você tem efeitos que não são necessariamente só ao indivíduo, mas a ideia é que ele tenha um efeito sobre a economia local também. Então, o que a gente encontra é que o nosso resultado é que um ponto percentual a mais de pessoas com ensino superior, ele está correlacionado a 1% a mais na renda do trabalho e 1,3% a mais na renda domiciliar per capita do município. É meio abstrato esse número, mas... Mais ou menos isso pode estar representando 3% de crescimento na renda do trabalho durante o período todo, entre 2000 e 2010. Isso é quase que equivalente a um ano de crescimento do PIB brasileiro, se a gente for fazer uma conta bem simples, mas só para dar uma ideia de magnitude assim, do que é o efeito que a gente acha.
Ou seja, para a realidade brasileira é bem considerável, isso que você está nos contando, não é?
Sim.
Agora, a gente pode, Roberto, a partir destes dados obtidos, dizer que, então, investir, né? Uhum. E talvez eu esteja fazendo uma pergunta muito óbvia, mas continuar investindo na formação, no ensino superior, porque a gente tem um dilema muito grande e que este governo... também faz questão de enfatizar, diz que a gente alcançou resultados em nível universitário, mas que o problema está na base, que a gente precisa investir na base, enfim. Opor uma coisa e outra é muito delicado. Agora, esses dados apontam que certamente investir no ensino superior traz um impacto importante para a formação de mão de obra qualificada, para a renda destas pessoas, como você fez essas duas comparações, para a média salarial, para a renda domiciliar, inclusive para a economia local, né?
Sim. Sim, eu acho complicado opor a questão do financiamento do ensino superior à questão do financiamento do ensino básico. E em ambas as modalidades de ensino existem retornos reais de capital humano e efeitos na economia local, tanto no ensino básico quanto no ensino superior. Acho que a questão é que, talvez, e dado questões orçamentárias, não necessariamente você precisa opor os dois. O que a gente encontra e o que a gente pode falar é que o ensino superior, sim, tem retornos sociais e individuais para tanto as pessoas que fizeram o ensino superior quanto os habitantes dos lugares que se expande o percentual de pessoas com esse nível de ensino. Então, eu acho complicado, sim, não assumir que é um gasto frívolo, não, os gastos no ensino superior, enquanto os dados provam que eles têm retorno, sim, para a sociedade.
E, de alguma maneira, estudos nessa relação, escolaridade, formação profissional, isso de alguma maneira já foi estudado, mas o teu estudo está mostrando é que não tem um impacto só individual, quer dizer, profissional para o indivíduo, para a renda do indivíduo, Sim. mas ele tem um impacto, então, social.
Na verdade, estudos que mostram que a escolaridade está correlacionada com a renda do indivíduo, eles já estão feitos há, digamos, 60 anos. E estudos do tipo do meu, que a gente faz no nosso trabalho, também já são feitos. Mas para o Brasil, nesse período em específico, a gente consegue ter uma estimativa de quão grande foi esse efeito e ele realmente aparenta ser bem grande. E dentro do contexto brasileiro, então... ele pouco desarma as críticas que são feitas a universidades que não formam profissionais e não geram capital humano. Então, isso que eu acho que é um ponto que o estudo contribui para o debate atual de como sobre o financiamento do ensino superior e toda a questão de quem que o ensino superior está formando. Isso tudo mostra que ele forma, sim, pessoas capacitadas e pessoas que, sim, têm efeitos positivos dentro da sociedade.
Uhum. Agora, mais uma vez, Roberto, vocês se focaram nesse 2000 a 2010 em função dos dados do censo, mas você disse aí, foi uma frasezinha perdida, eu quero só recuperar isso para a gente concluir que continuou crescendo, quer dizer, não nessa velocidade que foi especificamente nesse período, talvez, mas você continuou tendo um aumento do número de matrículas nas universidades federais, imagino que mais na privada, né? Mais na...
Sim. É, então, eu não tenho os números exatos aqui, mas pelo meu entendimento é que a partir dos fins da década de 2000, aumentou mais nas universidades privadas através do financiamento do FIES, mas sim, o número de matrículas e o número de concluintes continuou crescendo durante esse período.
Uhum. E para além de 2010, né?
Para além de 2010. Uhum. Mas, no entanto, a gente não tem como...
Sim.
Ainda verificar os efeitos disso no mercado de trabalho, então, uhum. local dos municípios.
Né? É um estudo que tem continuidade? Vocês chegaram a esse, já publicaram, inclusive, né?
Recentemente? A gente publicou, o estudo é com o professor Nércio Menezes Filho, com Alisson Oliveira e com Bruno Comatos. A gente publicou na revista Pesquisa e Planejamento Econômico do IPEA, em 2017, no fim de 2017. E, bom, não tem, no momento ainda não, mas... Até porque tem a questão toda do censo demográfico, que é outra questão ainda do financiamento do governo federal que não foi resolvido. E, bom, para a nossa metodologia é muito necessário ter informações representativas ao nível do município, que é só o censo demográfico que tem.
Uhum. Então, quer dizer, vocês dependem desses dados, né?
Dependemos desses dados, e como muito grande parte da pesquisa em economia do Brasil depende também.
Uhum.
Então, por enquanto não, temos.
Muito bem, mas está aí um resultado muito objetivo, comprovando a eficiência em termos individuais, profissionais, para o indivíduo, né, da formação, da capacitação, ou seja, um profissional capacitado que você está colocando no mercado de trabalho, mas o impacto que tem, como o Roberto nos explicou, o impacto que isso tem para a renda, para a renda do indivíduo, para a média salarial e também a renda domiciliar. Quer dizer, investimento em universidade, ensino superior é muito, né? Os resultados são bastante evidentes. Roberto Xu Rocha, que é economista, graduado pela FEA e doutorando da Universidade da Califórnia em Berkeley, um dos autores deste estudo. Muito obrigada pelo bate-papo aqui com o nosso ouvinte, Roberto.
Obrigado pela oportunidade.